Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.
Voltamos com a sua crónica semanal sobre a arqueologia da Terra Santa e hoje vou mesmo falar de uma estrutura arqueológica na própria cidade de Jerusalém. Os evangelhos descrevem a existência de dois tanques de água em Jerusalém, o de Betesda e o de Siloé. Os restos da piscina de Siloé só foram encontrados em 2005, enquanto o tanque de Betesda foi descoberto em escavações arqueológicas realizadas no final do século XIX, a noroeste da cidade. Mas levou décadas para que os arqueólogos interpretassem com precisão estes restos construtivos. Foi em 1888, nas escavações arqueológicas da Igreja de Santa Ana, datada do século XII, uma das mais antigas igrejas preservadas na Cidade Velha de Jerusalém, que acabaram por encontrar uma série de estruturas mais antigas no subsolo, de cronologia bizantina, e outras ainda mais primitivas, de datação romana, compostas por duas depressões, acedidas por escadarias, com numerosos fragmentos de colunas e capitéis derrubados, que seriam posteriormente reconhecidos como os restos do tanque de Betesda. Relativamente às fontes escritas, o Evangelho de João constitui o documento mais importante para a sua identificação e caracterização. Alguns manuscritos antigos denominam o tanque de Betsata, que significa Casa das Azeitonas. Outros utilizam a designação Betsaida, com o significado de Casa de Pesca. Mas o nome Betesda, assumido pela maioria dos textos, corresponde a Casa da Misericórdia, e faz mais sentido, como veremos de seguida. O relato de João refere a sua localização junto à Porta das Ovelhas, que hoje se chama Porta dos Leões e fica na parte setentrional da cidade. O facto desta Porta das Muralhas ser uma das mais pequenas da cidade leva a considerar a hipótese de que no tempo de Salomão as ovelhas eram lavadas neste tanque para ficarem purificadas antes de serem conduzidas para o interior da cidade rumo aos rituais de sacrifício no templo. De acordo com o historiador judeu Flávio Josefo, era igualmente a norte do templo, próximo da fortaleza Antónia, que se realizava o mercado principal das ovelhas. Esta seria a função inicial deste reservatório de água potável, para o qual foi construído primeiramente. Mais tarde, por razões indeterminadas, este reservatório de água passou a ser um mikvé, tal como o tanque de Siloé, o que significa que ambos serviam para os peregrinos realizarem banhos rituais de purificação antes de subir e entrar no recinto do templo. O Evangelho de João descreve o tanque com 5 pórticos, uma característica intrigante que parecia sugerir uma piscina de formato incomum, de morfologia pentagonal, e não tinha sido encontrado nada equivalente a isto na cidade. A referência aos 5 alpendres de entrada confundiu os historiadores e os arqueólogos, e até aos finais do século XIX não havia nenhuma evidência da existência deste tanque, tendo sido descartado como uma invenção literária e não um lugar histórico concreto. A palavra grega que João usou no Evangelho para referir-se ao tanque foi kolimbetra, que se pode traduzir como piscina. Naquele tempo, já não seria um tanque de armazenar água, mas um espaço de banho público, onde as pessoas podiam mergulhar e nadar. Segundo as dimensões dos restos do tanque encontrado nas escavações arqueológicas, ele ocupava originalmente uma área de 5 mil metros quadrados com água. Nesta piscina de Betesda, o relato de João narra que Jesus curou um paralítico. A memória do milagre de Cristo levou a que fossem construídas, em períodos subsequentes, duas igrejas no local, cujos restos construtivos ainda hoje são visíveis e assentes sobre o que sobrou do tanque. Durante os períodos bizantino e nas cruzadas, eles assinalaram frequentemente os locais narrados nos eventos dos evangelhos, construindo edifícios de culto. Parece que, desde cedo, o sítio se tornou num local de culto e, com o passar do tempo, no reinado de Constantino, foi erguida aí uma basílica dedicada a Maria, destruída depois pelos persas. Na geração seguinte, já na época medieval das Cruzadas, ergueu-se aqui um novo edifício de culto, dedicado agora a Santa Ana, em cima daquela que já estava em escombros. E assim, neste lugar, acumularam-se vários níveis de ocupação e a cota do solo da época de Cristo encontra-se a 30 metros abaixo do nível de circulação atual. Uma lápide funerária de um indivíduo do século III, que refere o lugar como sendo a Piscina Probática, confirma que este é o tanque de Betesda referido por João. Probática vem do grego probaton, que quer dizer ovelha ou rebanho, o que coincide com a referência de João que o tanque ficava perto da porta das ovelhas. Quando as escavações revelaram este complexo arquitetónico com dois tanques quadrados rodeados por 5 fileiras de arcadas cobertas por telhado, 4 de cada lado e uma quinta separando os dois tanques, ficou esclarecida a misteriosa descrição de João. Mas porquê uma piscina com dois tanques? As evidências arqueológicas mostram que o tanque meridional tinha degraus largos de acesso ao interior, que permitiam o acesso das pessoas, enquanto a área construída a norte constituía um reservatório para abastecer e renovar a água deste outro. As escadas são até muito parecidas com as do tanque de Siloé, que fica do outro lado da cidade. A fonte que abastecia esta piscina já devia existir nos tempos do rei Salomão. Pela inclinação do terreno, a piscina norte era apenas esse reservatório de água que abastecia com água fresca e pura o segundo tanque, mais abaixo, onde estavam as pessoas a lavar-se. Era essencial que o banho de purificação fosse sempre realizado com água corrente para ser verdadeiramente limpa e não estagnada. Mas porquê uma piscina tão grande? É que Jerusalém ficava apinhada de peregrinos de todos os lugares durante as festas religiosas. Acredita-se que no tempo de Jesus visitavam o templo e ofereciam sacrifícios mais de 2 milhões de pessoas por ano. O relato de João das supostas propriedades curativas das águas, sempre que estas se agitavam, trazia imensa gente ao tanque de Betesda, tal como o paralítico que Jesus curou. O mito curativo das águas pode ter-se originado num desses dias de grande afluência, em que os sacerdotes abriram a passagem da água do tanque superior para o inferior de repente, provocando um estranho movimento na água, bastando dar-se uma suposta cura, e foi o suficiente para todo o mundo começar a dizer que o movimento de entrada das águas no tanque produzia milagres. Esse fenómeno terá convencido as pessoas que havia propriedades curativas no local. E estava criado o cenário perfeito para uma crença coletiva. Logo se difundiram relatos de histórias de milagres e Betesda começou a ficar lotada de pessoas querendo ser curadas em desespero numa época em que a medicina era bastante incipiente. Ao tempo de Cristo, este tanque tinha perdido as anteriores funções relacionadas com o culto judaico no Templo de Jerusalém e tinha-se convertido, entretanto, num santuário de culto greco-romano às águas medicinais. É que por baixo da Igreja dos Cruzados e da Basílica Bizantina do século IV, as escavações arqueológicas revelaram ainda um outro nível estratigráfico associado aos restos de um templo pagão do século I d.C. dedicado a Esculápio ou Asclépio, o deus greco-romano da medicina. Um dos agentes do seu poder curativo era uma serpente. Por isso, ainda hoje, a vara com a serpente de Esculápio é o símbolo universal dos serviços de saúde em qualquer parte do mundo. Segundo a narrativa mitológica, Asclépio era meio homem, meio deus, porque era filho do deus Apolo e de uma humana chamada Coronis. Ele foi criado pelo centauro Quiron, que o educou nas artes da cura e da cirurgia, e adquiriu tão grande habilidade que até podia ressuscitar mortos. Nas escavações do tanque de Betesda foram realmente descobertas moedas reproduzindo a divindade, um busto de bronze de um homem com barba, que podia ser perfeitamente esta divindade, bem como algumas peças de terracota que correspondiam a ofrendas anatómicas em petição pela cura de um determinado órgão ou membro do corpo doente. O culto a Esculápio difundiu-se por toda a Europa, norte da África e próximo Oriente, tendo já sido identificados mais de 400 santuários que funcionavam igualmente como hospitais, sendo o mais famoso que existia em Pérgamo, na atual Turquia, onde doentes de toda a região iam em busca de tratamentos psicoterapêuticos. Segundo alguns relatos históricos, o culto a Esculápio envolvia passar uma noite inteira no templo, tomando banho nas suas águas sagradas. Estes santuários localizavam-se, por isso, perto de nascentes de água. O tanque de Betesda, em Jerusalém, tornou-se o sítio propício para instalar um desses santuários ao deus greco-romano da medicina, e daí o nome Casa da Misericórdia. Esta narrativa evangélica sobre o paralítico que estava na piscina sugere uma longa história de cura no local que terá persistido durante algum tempo até ao seu abandono. E assim vemos como qualquer estrutura arqueológica pode ter várias fases de utilização e todas elas carregam imensas narrativas do passado e nos falam sobre os homens e as mulheres que as utilizaram e os seus desejos, temores e anseios. Fique bem! E marcamos encontro consigo na próxima semana com mais achados arqueológicos nesta sua rúbrica, onde o passado não se apaga, mas permanece sempre preservado na pedra.
Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.